Nós encontramos hoje no pensamento do dia que nenhum ser tem condições de chegar à luz e ao serviço através do que ele dispõe como ser humano. Que quando ele empreende essa busca da luz e do serviço, ele tem que ter muita fé e muita confiança no único, em Deus. Porque nós não bastamos por aquilo que somos. Então é preciso esta fé, é preciso esta busca e esta confiança numa força maior e numa consciência maior que está disponível para nos guiar. Aqui no pensamento do dia, usa-se a palavra Deus, significando o único, o todo, aquilo que tudo contém. E um dos meios que nós temos para ser ajudados, um dos recursos que nós temos para sermos completados nesta busca e nesta realização no nosso ser, são os centros planetários. Então, neste trabalho, nós manifestamos uma série de informações a respeito dos 7 centros planetários que foram revelados a nós. E este cântico diz respeito a Iberá e a Nutéia, que são 2 dos 7 centros planetários. Nós estamos nas partilhas ouvindo novamente estes cânticos, porque são chaves para nós podermos nos aproximar um pouco mais desses centros planetários. Este cântico diz respeito a Iberá e a Nutéia, como se disse, que são 2 centros planetários que trabalham em conjunto com o terceiro, com Herques. Estes 3 centros são muito significativos para nós e nós teríamos que encontrar um meio de estar mais próximos deles. Então, por isso, estamos falando hoje em Iberá e Nutéia, para ver se nos aproximamos um pouco mais desta realidade. O que nós chamamos de centro planetário, nos quais se inclui Iberá e Nutéia, é esse condutor de energia cósmica para a vida planetária. O planeta não poderia receber certas energias cósmicas diretamente. Então o planeta tem vários centros planetários de força que recebem estas energias, que as processam e que em seguida devolvem ao planeta. E nesses centros planetários que servem para isso, para captar certas energias cósmicas e transmiti-las ao planeta, nesses centros planetários estão polarizadas as hierarquias espirituais da Terra. Então, até esta informação nos ter chegado, nós sabíamos das hierarquias espirituais da Terra, sabíamos como elas trabalham, mas a esse conhecimento juntou-se o conhecimento dos centros planetários, que é onde elas estão ancoradas. E além dessa hierarquia espiritual da Terra, que se polariza nesses centros planetários, portanto uma parte dela está polarizada em Iberá, outra parte está polarizada em Nutéia, existem também polarizados aí consciências que representam o logos da Terra, o logos do planeta. Iberá é um centro planetário que está muito na nossa raiz, porque Iberá lida com a nossa matéria primordial, pura. E desde o princípio deste trabalho, a nossa conexão com todo este ensinamento e a nossa conexão com a própria Iberá foi Ibês. Ibês, que é um centro, um monastério, que está polarizado no planetérico do centro da América do Sul, precisamente no Brasil. Enquanto Iberá lida com a nossa matéria primordial, nossa matéria assim como ela é, e B, lida com a matéria já elaborada. E foi muito interessante porque o nosso primeiro contato foi com Ibês. Ibês é que inspirou, isto porque Iberá tratava das coisas de uma forma mais primordial e nós precisávamos de algo já mais trabalhado, precisávamos de algo já mais adaptado. Então, as primeiras informações, os primeiros impulsos não vieram de Iberá, mas vieram deste monastério do plano etérico que era Ibês. E quando nos veio esta energia de Ibês, isto já estava nos trabalhando, já estava nos preparando para recebermos uma energia mais direta e mais forte em nível espiritual. Então, este monastério etérico, que é muito antigo e que existe no centro da América do Sul, isto foi a nossa primeira tomada de consciência em todo este trabalho. E este monastério, Ibês, ele contém todos os modelos, todos os moldes para as condições futuras da matéria no ser humano. De forma que este nosso contato interno com Ibês foi muito fundamental no trabalho. Nós não poderíamos revisar este assunto de Iberá, não poderíamos estar mais em contato com isto sem vivificarmos um pouco este assunto de Ibês e sem que a gente pudesse nos relacionar mais profundamente com Ibês e com as suas consciências. Ibês e Iberá juntos, porque Ibês é como se fosse um prolongamento de Iberá. Iberá é o centro planetário e Ibês é aquilo que a gente chama de um monastério criador em função da nova humanidade, em função do novo código genético e de tudo aquilo que está por trás do nosso trabalho. Então, Ibês, juntamente com Iberá, eles formam um potente vórtice dinamizador, eles são uma força dinamizadora muito grande que levam a vida atual da humanidade e da Terra às suas formas futuras. Então é preciso haver aqui uma dinamização, uma energia especial para levar esta vida que nós temos, esta vida que nós levamos nas nossas células para uma liberdade maior e para uma harmonia maior. Porque fala-se muito da humanidade de superfície, mas não se menciona muito o fato da sua matéria, da sua composição, não estar totalmente liberta para ser aquilo que deve ser. Então, o material que forma essa humanidade da superfície é um material como se fosse preso, como se fosse um pouco retido, que não está completamente liberado para ser o que ele é. E a natureza e a ciência cósmica sabe por que isto é assim. Nós não vamos discutir este fato. Mas, na realidade, o material que nos compõe não é um material livre que possa naturalmente exprimir harmonia. Então Iberá e Ibês trabalham nisso, na nossa matéria. Iberá com os seus fogos, Iberá com o seu trabalho de transmutação, com o seu trabalho de purificação, seu trabalho de nos deixar mais fluidos, o trabalho de nos transubstanciar, isto é, modificar completamente a nossa energia, completamente as nossas forças. Então, esse centro planetário e mais Ibês estão fazendo este trabalho continuamente. Nesse trabalho, Iberá reveste o nosso ego. Por nosso ego, nós compreendemos o nosso corpo mental, o nosso corpo astral e o nosso corpo etérico. Então, Iberá tem uma irradiação que, como vimos, é de libertação e é de harmonização. Então, Iberá reveste este ego e, no revesti-lo com a sua irradiação, estas forças ajudam o ego a se liberar das forças retrógradas. Então, nenhum ego teria possibilidade de se unir com a alma. Nenhuma personalidade poderia fazer a união com o eu superior se esta irradiação de Iberá não estivesse aí para que as forças retrógradas fossem se desligando e que o ego encontrasse a energia para se desligar destas forças retrógradas. Então Iberá está muito ativa neste nosso processo junto ao ego, junto a este conjunto da nossa personalidade. E a Nuteia, enquanto Iberá faz este trabalho, a Nuteia começa a nos inspirar em níveis sutis, em nível um pouco mais elevado, começa a nos inspirar a buscarmos conhecimento, a não permanecermos no nosso nível natural de conhecimento. Então a Nuteia tem uma presença, tem um impulso, a Nuteia tem um trabalho junto a nós, de forma que a gente possa ter interesse pelo conhecimento, pelo novo conhecimento. De forma que são dois centros planetários que trabalham junto conosco, e Erques, que trabalha com eles neste sentido, trabalha em triangulação. Erques atinge com a sua irradiação o nosso nível espiritual e o nosso nível de corpo de luz. Então, enquanto Iberá e a Nuteia trabalham o nosso material, Erques está trabalhando a formação do nosso corpo de luz, está preparando uma vida para nós, para o nosso ser, para a nossa essência, em planos espirituais. Então, é uma triangulação esta muito importante. O que Iberá trabalha neste momento conosco, neste campo, no nosso momento atual, neste ponto evolutivo da evolução humana, o que Iberá está trabalhando muito profundamente em nós é que a gente, como ser, deixa de fazer diferença entre espírito e matéria. Vocês notaram, né, que a gente diz até vida espiritual como se a vida material fosse outra. E muitas pessoas dizem, eu sou materialista, como se o espírito fosse outra coisa. Então a humanidade necessita muito deste conhecimento, de perder esta divisão que ela tem, de separar o que ela chama de espírito do que ela chama de matéria. Então esta coligação que deve começar não só na nossa mente, mas essa coligação espírito-matéria deve começar no nosso próprio material denso, nosso próprio material concreto e o nosso material espiritual também. Então, Iberá, Erques e Anuteia se encarregam juntos desta coligação, de forma que a gente não diga mais eu sou um ser espiritual, ou que não tenha mais lugar na sua consciência para dizer eu sou um ser material. Isto é uma pouca compreensão, é uma divisão da consciência humana. É uma falta de conhecimento. É claro que Iberá, Erques e Anuteia, para fazer esse trabalho em nós, para fazer esta coligação no nosso ser, de forma que espírito e matéria se unam e que você tenha uma vida unida, que você tenha uma vida total, isto é o que está sendo trabalhado neste momento. Agora, nem sempre nós estamos com a possibilidade de receber esta energia que faça esta unificação. não só na nossa consciência, mas no nosso material também. Nem sempre nós estamos com a possibilidade de receber esta energia, porque isto pode causar um certo tumulto no nosso equilíbrio, tanto no nosso equilíbrio do ponto de vista espiritual, como no nosso equilíbrio material nos nossos corpos materiais. Então, para que possa haver em todos esses corpos esta unificação, para que o corpo mental não fique separando matéria de espírito, para que o corpo emocional não fique mais inclinado para um destes dois aspectos da mesma coisa, e para que o corpo etérico não fique completamente hipnotizado pelo fato dele ser o mais denso de todos, é preciso que um centro planetário entre como mediador para que isto vá acontecendo. E este centro é a Aurora. Nós nos lembramos que antes de começarmos este trabalho diretamente, isto é, antes de começarmos a receber a energia desta triangulação de Iberade, Erques e Anuteia na nossa matéria e no nosso lado espiritual, alguns membros deste grupo foram à Aurora. Ir à Aurora é algo simbólico, é a gente se colocar naquela situação, naquela posição de poder receber esta força unificadora, que não poderia nos reunir se não fosse a energia de Aurora junto conosco, estar aí trabalhando e preparando o terreno para isto. Enfim, nenhum ser pode ser totalmente unido sem a Aurora preparando este ser e ajustando esta energia de união para que este ser a possa receber. A Aurora é muito importante que esteja presente na nossa consciência, no nosso amor, na nossa busca, enquanto nós lidamos com Iberá, Erques e Anuteia. É muito importante que a Aurora esteja aí, porque quando entra esta energia de Iberá, de Erques e Anuteia, esta energia faz crescer dentro de nós tudo o que encontra. Então, se nós temos alguma força impura, esta energia faz aquilo também crescer, porque as energias são muito impessoais. A Aurora é aquilo que fica controlando isto. A Aurora é aquilo que fica equilibrando, de forma que quando nós recebermos a energia de Iberá, de Erques e de Anuteia juntas, não aconteça no nosso ser uma proliferação de coisas que não estavam no programa evolutivo. Então a Aurora entra aí como um centro planetário curador para que a gente fique em condições de receber tudo isto, e a Aurora então fica cuidando desta parte que deve ser curada e que não deve ser ampliada quando chega uma energia mais forte. E a Aurora estará fazendo este papel conosco, a Aurora estará nos ajudando a preparar o ambiente nos nossos corpos para esta energia mais forte, até que a gente possa entrar em contato com energias superiores. Então nós seremos sempre acompanhados por Aurora. A Aurora estará sempre com esta humanidade enquanto houver energias mais fortes do que a humanidade pode suportar. Então, sempre que se tratar de nós recebermos algo mais forte do que a nossa capacidade de transmutar e de receber, a Aurora deve estar aí. E os seres de Aurora, que são muito conhecidos, porque há seres de Aurora que chegam até a se materializar, e a explicação é esta: é porque a Aurora é aquele mais próximo. A Aurora é aquele que deve entrar mais na nossa vida imediata, na nossa vida externa, para que tudo isso possa acontecer sem maiores desequilíbrios. Iberá, Erques e Anuteia trabalham na nossa essência, fundamentalmente. Trabalham naquilo que nós somos em essência. Então, esses centros planetários, no seu trabalho em conjunto, não estão, por exemplo, considerando o nosso estado de imperfeição nos nossos níveis conscientes. O nosso estado de imperfeição não é isto que está em sintonia com estes centros. Estes centros estão trabalhando a nossa essência. Então não existe ser humano, não existe membro da humanidade, por mais impuro que ele seja, por mais desinformado que ele esteja, por mais desencaminhado que ele esteja, que não esteja sendo trabalhado por estes centros. Vocês veem como a instrução e a cultura na Terra é elementar e falha, porque nada destas coisas consta de nenhum ensinamento aqui da Terra. Nenhuma escola na Terra ensina isto. Nenhum livro científico oficial ensina isto. Quer dizer, a Terra é completamente carente de conhecimento. A Terra, a humanidade terrestre, não de superfície, é totalmente carente do conhecimento real, do conhecimento verdadeiro. Aqui na Terra se ensina tudo, menos aquilo que é realmente a estrutura do conhecimento, menos aquilo que é realmente o que nós temos que conhecer para estar nesta Terra colaborando com a evolução e colaborando com estes centros planetários que a humanidade nem sabe que existem, por enquanto, para que o planeta de superfície tenha finalmente uma evolução superior. Porque fora da vida de superfície, todo o resto da vida da Terra, onde há humanidade em diferentes dimensões, essa humanidade fora da superfície tem este conhecimento, de alguma forma. Então este contato com centros planetários são o nosso primeiro instrumento para começarmos a abordar este assunto, para começarmos a entrar neste relacionamento com este tipo de realidade. E Iberá, Erques e Anuteia, muito especialmente Iberá, para nos ajudar a chegar em um nível de união, de unificação espírito e matéria, e de compreensão por todos esses fatos, Iberá usa de alguns processos, como o processo de purificação, que nós não conhecemos conscientemente, porque Iberá usa aplicação de fogos nos planos internos, diferentes tipos de fogos na nossa parte mais essencial, de forma que a nossa parte mais essencial se revele, cresça, emerja dentro da nossa consciência. A transmutação também é o que Iberá usa conosco, transmutação das nossas energias, a mudança das nossas energias. Então, se nós dispomos de certas energias e nós precisamos de um outro tipo de energia, Iberá tem poder para transmutar esta energia numa outra. A mudança também nas nossas substâncias, porque nós aprendemos que somos como somos, mas não é verdade. Nós somos como seremos, e Iberá mexe naquilo que nós parece que somos. Iberá mexe naquilo que em nós parece fixo. Enfim, Iberá transubstancia aquilo que é em nós, o que é tido como fixo, o que é tido como real para nós. Essa transubstanciação Iberá produz na nossa matéria mental, na nossa matéria psíquica e até nas nossas células. A fluidificação, que é um outro processo que Iberá usa no nosso tratamento, quando está em contato conosco profundamente, que é um processo pelo qual aquelas forças fricativas que formam o nosso ser, porque nós somos uma humanidade de quarto raio, não? Que evolui através de conflitos, e Iberá, usando outros raios, usando outros poderes, fluidifica estas forças fricativas. E aquilo que em nós são forças em contraste, são forças em luta, são forças que estão se friccionando, Iberá tem um poder de alquimia oculta para transformar estas forças fricativas em energias e forças de harmonia. Para abrir contato com esses trabalhos, que nós sabemos que existe e que em grande parte está sendo feito no nosso ser, mas num nível inconsciente, para nós entrarmos em contato com isto, para nós começarmos a perceber esse trabalho alquímico e compreender esse trabalho, porque pode estar acontecendo conosco uma alquimia e nós pensarmos que aquilo é negativo, que aquilo é uma enfermidade. Então nós teríamos que estar realmente na compreensão destas coisas, perceber estas coisas para não tomarmos o caminho da luta, do conflito com aquilo que está acontecendo conosco de alquímico, com aquilo que está mexendo com a nossa química, até com a nossa química oculta, desde o material físico até o material espiritual. Então, para nós estarmos em contato com todo este trabalho, com uma certa consciência e com a possibilidade de colaborar com isto intuitivamente, nós teríamos que trabalhar as nossas tendências utilitaristas. Porque na nossa mentalidade humana de superfície, a gente quer saber qual é a utilidade das coisas. E se a gente encontra uma coisa que não tem utilidade, esta mentalidade nos impede de perceber o que Iberá, Hermes e Aurora está fazendo na nossa alquimia. Então esta nossa tendência para só fazer aquilo que é útil, que está programado, e considerar outras coisas inúteis, outras coisas supérfluas, isto é uma divisão que nós temos, é uma incompreensão que nos afasta deste trabalho. Porque a alquimia que Iberá está fazendo conosco, nessa alquimia não existe coisa útil e coisa inútil. A alquimia é para ser uma coisa só. Então todos esses conceitos que nós temos de como as coisas têm que ser, isto nos impede basicamente de estarmos em contato com estas realidades. Porque estas realidades estão mexendo com coisas que a gente nem imagina. E provavelmente estão mexendo com coisas de uma forma contrária à maneira como nós pensamos que deveria ser. Então, este utilitarismo, este sentido de querer saber para que, as coisas valem, para que, as coisas servem, nós não sabemos para que, uma coisa serve. Nós não sabemos, sabemos muito pouco, e nem sabemos se serve para nós naquele momento. Então, esta forma de você querer julgar tudo pela utilidade, você vai ficando afastado conscientemente disto. E o outro ponto é nós sermos muito ligados com o uso excessivo das coisas, o abuso das coisas, porque nós, dentro de um equilíbrio, deveríamos lançar mão não só somente do que realmente precisamos, mas quando vamos lançar mão de uma coisa que nós precisamos, nós devemos ser muito econômicos em lançar mão daquilo. Nós não devemos abusar daquilo. Então, se você precisa de algo, você vai tomando aquilo devagar. Nunca pegue tudo, porque você nunca tem certeza se vai precisar de tudo. Você vai pegando aos poucos, de forma que na hora que você puder dispensar, você solta. Percebe? Esse senso de não estar abusando e que aperfeiçoado nos dá uma possibilidade de nem apanharmos tudo o que precisamos, de apanhar só uma parte. É aqui que se tem que chegar. Claro que humanamente você precisa pegar aquilo que você precisa. Humanamente é assim. Mas quando você já está trabalhado, você não precisa pegar tudo. Você pega aquele mínimo necessário para você continuar existindo, para você continuar indo adiante. E na sua química interna, na sua alquimia, aquele pouco que você pegou, aquilo vai se transformar, vai se ampliar e vai suprir aquilo que o resto que você não pegou ia suprir. Percebe como esta economia, percebe como é esta mente destes centros planetários, percebe como é a vida desta energia. Então não é que você vá ficar numa carência, porque não lançou a mão de tudo do que você tem direito. Não. As coisas que você tem direito, neste tipo de consciência, você lança a mão o mínimo dos mínimos necessários. Mas aí, quando você lança a mão do mínimo dos mínimos necessários, é este mínimo que na sua química oculta vai se transformar, vai aumentar, vai se ampliar, e você deixou a maior parte do que você tem direito lá no reservatório que vai servir para todos. Percebe o que esta consciência, Iberá, Erques, Anuteia, trabalhando juntos? Então nós temos que ter este espírito, temos que ter estas ideias já profundamente incorporadas em nós, para estarmos lidando com essas energias conscientemente. E para que tudo isto não seja para nós uma mera informação teórica. E depois há outro ponto que nós teríamos que ter trabalhado, é nós lidarmos com tudo aquilo que é formal, com tudo aquilo que é material, externo, sem nenhuma ambição. Então nós podemos lidar com muitas coisas. Nós somos até destinados a ter coisas aos nossos cuidados. E é preciso muito cuidado para quando lidamos com qualquer coisa que seja, não ter nenhuma ambição por aquilo. Não ter buscado ambiciosamente ter aquilo em mãos. Porque aquilo com o que legitimamente nós temos que lidar, aquilo que é o nosso legítimo trabalho, as coisas que estão conosco legitimamente para nós trabalharmos ou para nós colaborarmos com ela, são todas coisas que nós não ambicionávamos. Tudo que vem parar na nossa mão porque nós ambicionamos não serve para isto. As coisas que estão nas nossas mãos, as coisas que estão no nosso âmbito, as coisas com as quais nós lidamos, nós não devemos ter nenhuma ambição por estas coisas. As coisas devem estar livres. E como coisas, nós incluímos também as pessoas e tudo aquilo que está na vida. Então, aquilo deve estar totalmente livre. Nós não temos que ter ambição por coisa alguma. Trabalhando isto, estando com isto presente e procurando colocar isto na vida, nós começamos a perceber estas energias, começamos a perceber estes centros e já estamos trabalhando com eles. E percebemos que estamos trabalhando com eles porque na nossa vida, na nossa atitude e na nossa ação começam a acontecer coisas que não vieram de nós, não dependiam de nós. Existem tarefas que nos cabem realizar e que nós não poderíamos jamais desempenhá-las sozinhos. Nós não temos as condições, com o nosso preparo, com a nossa inteligência, lidar com outro ser, no sentido de ajudar a alma dele, por exemplo. Nós precisamos de outras ajudas, nós precisamos de outros meios. E isto tudo vem destas forças, isto tudo vem destes planos, destas energias, mas nós precisávamos realmente estar nesta situação de nada ambicionarmos, de não termos nenhuma ambição em nenhum sentido. Enquanto existe ambição por alguma coisa, você tem que ser muito suprido por estes centros todos para você poder continuar. É na medida que a sua ambição primeiro vai sendo trabalhada, depois vai sendo bem diminuída e depois vai desaparecendo, é aí que você vai ficando afinado com este trabalho. É aí que este trabalho vai começar a acontecer junto com você. É aí que você vai começar a colaborar com estes centros planetários. É muito bom que nós estejamos refletindo sobre isto, porque nós estamos percebendo que nos processos aqui de atendimento de pessoas, nos procedimentos terapêuticos, nós estamos percebendo que estes centros planetários estão abrindo caminho, estão nos preparando para entrar nisto, principalmente o Centro Aurora, para entrar no nosso sistema de tratar os outros terapeuticamente. Então, estas linhas gerais, estas coisas gerais, são muito importantes para nós neste momento, não só para que a gente fique suscetível e receptivo aos tratamentos de Aurora e aos tratamentos destes centros planetários através dos seus curadores, como também que isto realmente possa acontecer aqui numa maior proporção. Porque nesta ordem de coisas, nesses nossos contatos com estes centros planetários, na realidade, dentro do plano evolutivo, não seria aqui nenhum de nós fazendo nada neste campo da cura. Quem deve estar neste trabalho, quem deve estar aqui fazendo a cura, são os centros planetários e as suas hierarquias de cura. Na medida que nós trabalhamos estes pontos, e é na medida que a ambição vai desaparecendo em nós, ambição por qualquer coisa, é a partir daí e é nessa proporção que vão entrando estes centros planetários neste trabalho de cura. Então, se vocês vão aqui para um procedimento, se vocês vão entrar aqui num tratamento, é muito fundamental que todos ali implicados naquele tratamento já tenham a ambição pelo menos trabalhada. Agora, na medida que esta ambição, inclusive a ambição de conseguir que o outro tenha saúde, ambição de qualquer tipo, então, na medida que esta ambição vai sendo trabalhada e que ela vai cedendo lugar, que ela vai desaparecendo, que ela vai sendo limpa, é aí neste lugar que começa a entrar esta energia e todos esses processos de cura. Vamos agora, então, ouvir Iberá e Anuteia e vamos ter disponibilidade, não? Para esta harmonia, para estes sons e nós ficarmos com este caminho aberto. Nós, com esses ritmos, somos ajudados a nos aproximarmos desses outros estágios de consciência.